Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você que está sintonizado no nosso programa. Eu, Miriam Ramos, apresento mais uma edição do programa Abrace uma Carreira, juntamente com ouvintes da Universidade de São Paulo e também a nossa saudação aos ouvintes da Rádio Educativa da Universidade Estadual de Londrina, o UEL-FM 107,9. O nosso abraço ao jornalista e diretor Osmani Costa, que apresenta o nosso programa aos sábados, à 1 da tarde, pelo portal www.uelfm.uel.br. Vamos às apresentações dos convidados de hoje. Maria Cláudia Gavioli.
Olá, Miriam, tudo bem? Como vai?
Tudo bem, obrigado por você ter vindo. A Cláudia, ela é blogueira de gastronomia, estudante também de gastronomia e vai falar um monte de coisa pra gente, vai dar uma bela receita. Temos também aqui a Patrícia Rodrigues, especialista em gastronomia e autora do livro Religião Vai à Mesa. Tudo bem, Patrícia?
Tudo bem, Miriam, muito obrigada.
Obrigada a você. Também temos aqui a chefe Janaína Rueda. A Janaína, ela ministra oficina de gastronomia para internos da Fundação CAS, um super trabalho que a gente vai divulgar aqui. Tudo bem, Janaína?
Tudo bom, Miriam?
Tudo ótimo. Obrigada você ter atendido a gente, tá?
Obrigada a você.
E também temos a participação, claro, do professor da Universidade de São Paulo, José Roberto Iasoshima. É professor da disciplina de gastronomia do curso de lazer e turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor José Roberto. Tudo bem?
Boa tarde, Miriam. Tudo bem, graças a Deus.
Professor, em primeiro lugar, parabéns pela premiação da aluna Natália Costa de Almeida, que a gente ficou sabendo que recebeu o 14º troféu São Paulo Capital Mundial da Gastronomia. Conta pra gente o que representa isso.
É um troféu instituído pela Câmara Municipal de São Paulo, que todo ano premia as melhores reportagens, as melhores fotos sobre gastronomia e o melhor trabalho acadêmico também sobre gastronomia. Então, pelo terceiro ano consecutivo, a USP, a IACHUSP, está ganhando, já ganhou 2 primeiros prêmios e esse ano com a Natália em segundo lugar, como melhor trabalho acadêmico sobre gastronomia da cidade de São Paulo.
Que maravilha, hein, professor? Professor, vamos falar então sobre o curso de lazer e turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, do qual o senhor é professor da disciplina de gastronomia. Quantos alunos você tem?
Nós temos 120 alunos no curso, 60 no vespertino e 60 no noturno.
Esse curso de turismo, ele foca a gastronomia, né? Que é uma área bem interessante, é sobre essa carreira que nós estamos falando hoje. Professor, como que é a sua rotina em sala de aula?
A minha aula é essencialmente prática, tá? Nós montamos um laboratório, capacidade de 30 alunos, então nós temos vários grupos de alunos, eles vêm para a aula. A gastronomia dentro do curso de lazer e turismo tem a finalidade de colocar o aluno na prática de uma cozinha. Então ele aprende as técnicas básicas, então ele vem para a aula, ele vai ter um briefing da aula aqui que vai ser dado, tá? Ele tem as bancadas, ele vai para a bancada realizar uma receita. Então, o professor, a função do professor é ir orientando, ensinando os cortes, ensinando as técnicas, para ele saber, no final da aula, fazer o prato preparado.
Que interessante, hein, professor? Me fala uma coisa, quanto tempo leva esse curso na Universidade de São Paulo?
Essa disciplina eles têm por 1 semestre. É 1 semestre inteiro eles têm essa disciplina.
Essa disciplina dura quanto tempo?
É 1 semestre, são 70 horas. Então, esse período, a gente começa com as técnicas básicas de gastronomia. Então, como é que faz um corte, como é que faz um molho. Aí o aluno passa para a parte das cozinhas regionais. Cozinha do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Tá? Acabado o Brasil, a gente vai para o exterior com as cozinhas internacionais, onde a gente repassa as principais cozinhas internacionais, que são a italiana, a espanhola, a francesa, a portuguesa. Então, a cada aula, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma noção da cultura gastronômica daquele país e vai fazer alguns pratos relacionados àquele país.
Professor, me diz uma coisa, como é que os alunos acabam reagindo às aulas, né? Como é que eles se comportam?
Eles adoram essa aula. Essa aula é dada no sexto semestre. Então, quando eles entram, no primeiro ano que eles entram, como calouros, os veteranos já falam dessa aula. Então, eles ficam naquela expectativa muito grande, né? De chegar e entrar no laboratório. E existe todo um rito para entrar no laboratório. Eles têm que ter uniforme, a bomba de cozinheiro, o chapéu. Tá? Então, para eles é um momento diferente. Tá? Realmente é um momento de que eles gostam, que eles curtem, e que eles começam a aula, vão fazer o preparo, e no fim eles veem o resultado. Então, a aula em si, ela se completa. Eu consigo avaliar o aluno, ele consegue se avaliar no final da aula, se ele fez aquele prato certo.
É divertido, né, professor?
É, muito divertido.
Professor, quem são esses alunos? É o perfil, assim, que você tem
perfil,
em sala?
Tá. São os ingressantes em geral da FUPES, são jovens, de 17 até 22, 23 anos. Tem alguns que são um pouco mais velhos, tá? Mas são jovens, a maioria é menina, é mulher, tá? O curso de lazer e turismo atrai muita mulher, e poucos os homens. E são jovens assim, que estão saindo de casa agora para uma universidade. Mas é uma turma muito interativa, muito, muito criativa, muito boa. O mercado está em expansão. Tá? Uma coisa que preocupa a gente com relação aos cursos de gastronomia é que o jovem, quando entra, ele já pensa que ele vai ser chefe. O chefe não é uma profissão. Tá? O chefe é um posto dentro da cozinha. Então, muitos se decepcionam quando eles vão fazer um estágio e veem que todo aquele glamour que aparece na mídia não se retrata no dia a dia. Mas o mercado, eu vejo o mercado muito promissor para o empreendedor. Então eu tenho alunos aqui que fizeram a minha disciplina e que pelo talento que eles tinham, montaram começaram a fazer doces em casa, começaram a vender e hoje tem verdadeiras empresas. Pequenas empresas, mas estão se dando muito bem. Então nessa parte de empreendedorismo é muito bom, tá? É um mercado muito promissor. A parte de comida de rua eu acho já um pouco mais perigoso, que exige vigilância sanitária, exige mais cuidados, mas de emprego também é bom. Tá? Os restaurantes estão precisando de profissionais capacitados, estão dando atenção especial para quem é formado. Então eu vejo o mercado como um promissor.
Eu queria que o senhor falasse sobre essa realidade, né? O aluno sonha, achando que ele vai ser um chefe. E ele começa como nos restaurantes?
Ele começa lavando o prato, descascando batata, tá fazendo o pré-preparo. Ele não vai lá para fazer o prato do cliente. Ele, pouco contato ele vai ter com o cliente. Tá? Ele começa no básico, ele começa sempre nas tarefas mais árduas de um cozinheiro. É isso que desanima o aluno. Tá? Ele vê, ele acha que ele é super criativo, ele acha que já é um chefe. Chega no restaurante, ele vai ter que varrer o chão, vai ter que lavar as panelas, vai ter que cortar o tomate, descascar, preparar, para o cozinheiro terminar. Então, isso eu acho que decepciona um pouco o aluno. Mas aquele que quer, ele leva isso com tranquilidade, ele se realiza e vai progredindo na função dele.
Quanto tempo uma pessoa leva, professor, em média, para chegar a ser um chefe? Como é que acontece esse descobrimento desse chefe?
Aí é muito tempo, é muita disciplina, é muito sofrimento também. O chefe também passa por muita tensão, tem que sair do Brasil, tem que fazer estágio no exterior, tem que se sujeitar a trabalhar de graça em várias cozinhas. Tá? Então isso leva muito tempo e nem todo mundo consegue. E principalmente porque hoje você abrir um restaurante é um risco. Tá? Você vê as empresas que mais fecham são os restaurantes. Um ano de funcionamento já estão fechando, porque exige que o profissional, o chefe, o proprietário, ele se dedique 24 horas por dia ao restaurante, tá? Então é uma coisa estafante, uma coisa estressante, nem todo mundo tem esse perfil. Então você não tem fim de semana, você não tem à noite, você tem que estar lá sempre cuidando, sempre tratando, sempre estudando. Hoje o chefe, ele tem que entrar no restaurante, ele tem que fazer o marketing dele, tá? Ele tem que ser o divulgador do trabalho dele. Ele Então, não teria um tempo assim para se formar um chefe. A gente vê chefes novos, chefes que depois de 20 anos se tornaram conhecidos.
E com relação a salários, vamos dar noção para os jovens que têm interesse?
Olha, o cozinheiro hoje, o salário de um cozinheiro está por volta de 1.500, não é muito alto não. Tá? Você trabalha na cozinha, isso varia de 1.500 a 15 mil, o chefe mais famoso. Tá? E à medida que o chefe vai subindo na carreira dele, ele vai vendo outras formas de ganhar dinheiro. Então ele se associa a um grupo investidor, então ele já deixa de ser só empregado e passa a ser também um sócio do próprio negócio. Mas basicamente o salário é de cozinheiro hoje está por volta de 1.500 a 2.000.
Professor, conta pra gente a sua história com a gastronomia.
Ah, a minha história é um pouco divertida, porque sou bacharel em administração, fiz um mestrado, doutorado em ciências da comunicações, e quando eu estava fazendo, depois do doutorado, já bem velho, eu resolvi fazer gastronomia. Eu sei gastronomia por gostar. Aí eu fiz o curso Senac, de cozinheiro-chefe internacional. E fiquei em casa, tá, cozinhando, me divertindo, né, fazendo mais por lazer. Aí surgiu o concurso da USP de um professor, doutor, para a área de gastronomia. E tinha muito poucos na época. Aí eu me candidatei e fui contratado como professor do curso de gastronomia. Né. Então foi bom, porque eu montei todo o curso aqui na USP, me aposentei compulsoriamente o ano retrasado, estou tá, como professor sênior, mas é minha paixão, gastronomia é minha paixão, e eu gosto de ensinar o aluno, eu gosto de ver o aluno. Por exemplo, hoje eles tiveram aula de massas, então o aluno, primeira vez que eles entraram no laboratório, eles pegaram a farinha, pegaram dois ovos, começaram a misturar, passaram na máquina, foi formando a massa do macarrão, fizeram o macarrão, prepararam os molhos, no fim prepararam os pratos e degustaram. Então quando você vê essa evolução em 2 horas de aula, você fala, nossa, ele não sabia nada. Ele entrou, fez tudo isso. Isso é gratificante para um professor.
Que gostoso, professor. Até eu e o Silvestre estamos querendo ir nessas aulas, então, suas, hein?
Foi combinado. Segunda,
quando você for fazer uma massinha lá, você chama a gente.
Chamo, sim. Segundas e quintas, pode vir, à tarde ou à noite.
Também a gastronomia, já que é sua paixão, né, tem aquela coisa cultural, né? A gente também é veiculado na Rádio El, que é de Londrina. Vamos falar um pouquinho dessa gastronomia lá do Sul?
É coincidentemente, a nossa próxima aula, Cozinha do Sul. Que a gente, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que estudar toda a cultura do Sul, da comida do gaúcho, da comida do catarinense, do paranaense, tá? Para ele vir preparado para fazer os pratos. Nós vamos escolher os pratos e ele vai desenvolver esses pratos na aula. Tá? Mas antes, ele tem que ter essa base cultural para entender por que a comida do Sul, porque é o churrasco, porque é aquela comida que a gente chama outdoor, né? É uma comida fora, é uma comida do macho, não é uma comida da fêmea, é mais o homem que faz, não é a mulher. Então tudo isso tem que estar dentro do curso, a gente mostra esses aspectos culturais da comida.
E você, o que você gosta de fazer? Você é daqueles que gosta de receber gente em casa também?
Não. Eu gosto de cozinhar, mas mais para a família mesmo, sim.
O que você gosta de fazer?
Olha, eu faço a parte de frutos do mar, a parte de cozinha do Nordeste. Eu fiz um estágio na Cordon Bleu, na França. Gosto da comida francesa, gosto muito da comida francesa. Né? Então, basicamente é isso daí. Não sou um exímio cozinheiro, mas eu me intrometo em todas as áreas.
Essa sua experiência na França deve ter sido maravilhosa, né? Muito
foi,
queijo,
foi.
A comida francesa, ela tem um pouco de... muita manteiga, né?
Muita manteiga.
Como é que é isso? Não engorda, não? Não faz mal pro coração?
Não engorda. É o tal do paradoxo francês, né? Você vê a francesa é magérrima, tá? E eles comem muita gordura, é tudo com gordura, nada de dietético, nada. E o francês em geral é magro. Não sei, não sabe explicar se é pela própria natureza deles, pelo vinho que eles tomam, tá? Se isso ajuda. Mas é uma comida que é a mãe de todas as cozinhas. Então, toda a base da culinária mundial é baseada na França. Então, todas as técnicas hoje, toda a nomenclatura, todos os nomes são em francês. Então, é uma experiência muito boa. Lá na França, e conhecer aqueles restaurantes estrelados é um privilégio.
É. No Sul, nós temos também muita influência da comida dos alemães e dos italianos, não?
Tem muita influência, principalmente em Santa Catarina, aquela parte do... Você encontra muitas cidadezinhas alemãs que ainda têm receitas tradicionais que eles trouxeram.
O que você gostaria de falar, então, para os jovens que pensam em fazer o curso focando a gastronomia, que é o nosso tema de hoje?
É o momento que ele tem para desenvolver todo aquele potencial que ele tem de cozinha, tá? Aquela vontade de você transformar, de pegar um ingrediente in natura, tá? Colocar numa panela, fazer, esperar, tudo isso daí acho que é um ritual que te leva a levar o quê? Levar a satisfação para as pessoas. Tá? Então a gastronomia tem isso daí. É uma coisa que você faz, é um ato meio sagrado que você faz, que você vai comer junto, tem a tal da comensalidade que você vai repartir com os seus amigos, com os seus parentes. Então encarar a profissão como uma profissão que reúne as pessoas, que associa as pessoas e que dá satisfação para as pessoas.
E tem alguma habilidade que a gente possa desenvolver ou precise desenvolver para atuar na cozinha, fazer as comidas, professor?
Não, não tem o mínimo de jeito. É, né? Uma pessoa muito desastrada, pessoa que se corta fácil com uma faca. É aconselhável não ficar muito numa cozinha. Mas a gastronomia você aprende na prática. Tem o dom, né? Tem gente que tem um dom natural, mas... Você pode aprender com disciplina, você consegue aprender, consegue desenvolver bem.
Professor, e quando você faz uma receita que não saiu boa, um bolo que não cresceu, se você é bom no salgado, não é bom no doce, como que a gente lida com isso? É praticar mesmo?
É praticar. Tem uma coisa que eles falam sobre comida salgada e comida doce. Tá? A comida salgada é como se fosse uma disciplina das ciências humanas. Então, você vai lá, você disfarça, você coloca um conceito, você coloca uma batata, você tira o sal. E o doce é uma ciência exata. Se você errou na medida, você estragou o doce. Então, a pâtisserie, que eles chamam a parte de doces, faz parte das ciências exatas e a parte de comida salgada da parte das ciências humanas. Então, tem essa noção que a gente tem de preparo de comida. E a parte de doce é muito difícil, tá? É muita técnica, é muito cuidado, tem que ter na temperatura certa. Ao passo que na comida salgada, você tem também a disciplina, tem as técnicas, mas você pode, tem uma margem de segurança para você trabalhar.
Poxa, quanta dica maravilhosa, hein, professor? Adorei conversar com o senhor. É. Todos nós aqui aprendemos no estúdio hoje, todo mundo que está ouvindo a gente também aprendeu muito. Tem alguma dica que você queira dar na área de gastronomia, para quem cozinha, quem gosta?
Olha, a dica que eu dou é a minha paixão. É um trabalho que eu fiz. Eu relacionei 160 filmes que tratam de gastronomia. Tá? Então, é assistir esses filmes, curtir esses filmes. Então, são filmes de todos os tipos, de todos os chefes, de todas as técnicas. Tem muitos, desde o clássico A Festa de Babette, O Estômago, O Nacional. Tem vários outros que estão surgindo. Então, para quem gosta, tá? Além desses programas de gastronomia que aparecem na TV, é interessante você ler muito. Tem muitos livros sobre isso daí. Tá? Hoje... As livrarias têm uma parte toda dedicada à gastronomia. Então é interessante as pessoas lerem, tá? Treinarem uma receita, se gostam de uma receita, treinem. Fazer cursos livres, esse curso de 2 dias, uma semana. Tudo isso acho que é válido para quem gosta da gastronomia.
Crianças, normalmente, os filhos da gente, tem lá aquela idade que não gosta de legumes, o pai, a mãe não sabe o que fazer, né?
É o tal da decoração do prato, né? Você pode pegar, por exemplo, a criança não gosta de banana. Aí você pega a banana, você descasca metade dela, deixa a casca, e com a casca você faz você reparte a casca e faz como se fosse um polvo. Coloca 2 olhinhos, tá? Coloca umas bananinhas do lado, que é como se fosse um bichinho querendo interagir com a criança. Então você pode fazer uma carinha com legumes, tá? Ou pode fazer o legumes misturado com uma vitamina. Eu acho que é uma forma mais lúdica de você fazer a criança gostar daquilo que ele rejeita.
Professor, para a gente encerrar nosso bate-papo, vamos lá. Que música você gosta e você quer ouvir neste programa?
Vamos. Eu gosto lá de Bossa Nova. Então, gosto do Tom Jobim.
Qual do Tom Jobim?
Corcovado, acho que é Corcovado.
Tá certo, professor. Então a gente vai tocar essa música aqui, tá bom? Tá muito bom. Obrigada pela entrevista.
Muito obrigado.
Tudo
tá,
de bom,
obrigado,
professor.
Obrigado pela gentileza de ter me convidado.
Nós que aprendemos aqui. Obrigada, viu, querido?
Nada.
Este amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. Era triste, descrente deste mundo. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade.
Hoje estamos abraçando a carreira de gastronomia, disciplina do curso de lazer e turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. A gente já volta.